Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo nublado na capital francesa, 7 graus. Confira os principais destaques deste domingo, 14 de dezembro de 2025. Candidato da extrema-direita deve vencer o segundo turno da eleição presidencial no Chile, indicam pesquisas. Atirador que matou dois estudantes em universidade americana continua em fuga. E líderes da Ucrânia, da União Europeia e dos Estados Unidos se reúnem em Berlim para negociar plano de paz no conflito ucraniano. Essas e outras notícias a seguir. Os chilenos escolhem neste domingo o próximo presidente do país, o ultraconservador José Antônio Kast. Católico praticante e advogado de 59 anos, tem vantagem expressiva nas pesquisas de intenções de voto. Ele vai enfrentar nas urnas a candidata comunista Janet Jara, que representa a coalizão de esquerda. O voto é obrigatório no país e vai se encerrar às 18 horas na hora local. Adriana Brandão tem mais detalhes.
A alta criminalidade e a onda de imigração impulsionaram o candidato José Antônio Kast à presidência do Chile. De acordo com as pesquisas de opinião, ele será eleito o primeiro líder de extrema-direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, há 35 anos. Kast, do Partido Republicano, promete deportar centenas de milhares de imigrantes irregulares, fechar a fronteira norte e declarar estado de emergência. Janet Jara, comunista moderada, defende mais direitos para as mulheres, incluindo a descriminalização do aborto, enquanto Kast, católico fervoroso, se opõe a qualquer abertura. No primeiro turno, em 16 de novembro, Jara venceu com 26,8% dos votos. Kast ficou em segundo lugar, mas agora deverá vencer ao angariar apoios de outros candidatos conservadores. A última pesquisa divulgada indicava que o candidato de extrema-direita tinha quase 60% dos votos válidos, enquanto Jara obtinha pouco mais de 40%.
Nos Estados Unidos, continua em fuga o autor de um ataque à Universidade Brown neste sábado. Ele matou dois estudantes e feriu nove. Quase todos estão em estado grave. As autoridades policiais de Providence, estado americano de Rhode Island, pediram que as pessoas evitem sair às ruas enquanto o homem não for detido e, principalmente, não se dirijam à área da instituição. Mais de 400 agentes de polícia municipal, estadual e federal estão em busca do suspeito. O ataque ocorreu nos departamentos de engenharia e física da universidade, no momento em que os alunos realizavam diversas provas. Ataque também na Austrália. Pelo menos 8 pessoas foram hospitalizadas depois de serem atingidas neste domingo na famosa praia de Bondi, em Sydney, em um tiroteio que ocorreu durante a tarde no horário local. 2 homens foram presos. O presidente americano Donald Trump prometeu uma séria retaliação depois que um tradutor e 2 soldados americanos foram mortos neste sábado na Síria. Os 3 foram atingidos em uma emboscada de um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico, segundo o Exército dos Estados Unidos. Outros 3 soldados americanos ficaram feridos na região de Palmira. O sniper, que fazia parte das forças de segurança sírias, foi morto. Damasco condenou o que descreveu como um ato terrorista e prestou condolências às vítimas, ao governo e ao povo americano. O enviado americano para o conflito na Ucrânia, Steve Witkoff, é esperado em Berlim para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e líderes europeus e da OTAN. Eles vão discutir o plano de paz proposto por Washington para encerrar o conflito com a Rússia. Zelensky está sendo pressionado a fazer concessões territoriais a Moscou, quase 3 anos após o início da invasão russa. Os europeus e ucranianos pedem garantias de segurança dos americanos antes de qualquer negociação envolvendo a perda do território da Ucrânia. Além disso, uma rápida adesão de Kiev à União Europeia estaria incluída na versão mais recente do plano de paz. Autoridades alemãs prenderam 5 homens suspeitos de planejar um ataque com um veículo contra uma das tradicionais feiras de Natal do país. Estes eventos já foram alvo de diversos atentados nos últimos anos. Os presos são 3 marroquinos, 1 sírio e 1 imã egípcio. A ação iminente deveria ocorrer na região da Baviera. E aqui na França, a região parisiense inaugura neste fim de semana o seu primeiro teleférico urbano, batizado de C1, a sudeste da capital. O transporte pelos ares passa a conectar municípios ao metrô de Paris, facilitando a mobilidade de milhares de pessoas. O bilhete custa 2 euros ou 12 reais e a expectativa é de que 11 mil passageiros sejam transportados todos os dias. Continue com a RFI Brasil.
Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a RFI em português do Brasil. Nessa segunda parte do programa, um encontro em Roma reuniu nesta semana especialistas brasileiros e italianos e discutiu ideias de cooperação no combate à violência contra a mulher. Depois, no esporte, jogadoras brasileiras falam sobre a emoção de conquistar o título da Copa do Mundo Feminino de futsal, organizada pela FIFA pela primeira vez na história. Por fim, mais um episódio do curso de francês da RFI. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, o ex-presidente Nicolas Sarkozy concede entrevista à revista Le Point e defende a aproximação da direita com a extrema-direita em meio à prolongada crise política aqui na França.
A semana na imprensa.
Luísa Ramos. As revistas francesas desta semana mergulham na política interna do país. Na Le Point, Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, concede uma entrevista exclusiva e faz um alerta sobre um risco real de ruptura institucional. Ele descreve um clima pré-revolucionário e lembra que mudanças de regime na França nunca ocorreram sem violência. Para Sarkozy, a situação é grave e exige atenção. Ele, que recentemente cumpriu pena de 20 dias após condenação por irregularidades no financiamento de sua campanha de 2007, critica duramente a esquerda francesa, acusando-a de trair suas antigas lutas pelos direitos humanos. Apesar do avanço da extrema-direita, Sarkozy descarta ser candidato à presidência em 2027, mas afirma que não pretende abandonar a política. Já a L'Express analisa os dilemas do Reunião Nacional, o RN de extrema-direita, partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella. A revista destaca que o RN entra em 2026 com uma mistura explosiva. De um lado, figuras que buscam credibilidade junto ao empresariado francês. De outro, uma ala populista que resiste às mudanças. Empresários, antes relutantes, agora dialogam com um partido tentando influenciar sua linha econômica. Com Marine Le Pen enfraquecida por processos judiciais e queda nas pesquisas, o popular e jovem Jordan Bardella desponta como sucessor, mas paira a dúvida. Ele teria força para liderar? A L'Express alerta para o risco estratégico dessa mistura de discursos populistas e liberais que pode comprometer a credibilidade do RN, tanto com empresários quanto com sua base popular.
Reportagem.
A violência contra as mulheres permanece como um dos mais persistentes e alarmantes problemas sociais em diferentes partes do mundo. A Associação de Amizade Brasil-Itália promoveu em Roma um debate sobre o combate à violência contra a mulher e proteção às vítimas de crimes. A iniciativa, presidida pelo deputado italiano Fábio Porta, do Partido Democrático, ocorreu no último 11 de dezembro, durante a visita à Itália da Delegação de Mulheres Brasileiras, que compõe o Fórum Internacional sobre os Direitos das Vítimas, Intervit, que está em turnê institucional europeia. O deputado Porta ressalta que esses debates são importantes para encontrar soluções legislativas.
Claramente se trata de um processo que também é cultural. A prevenção é muito importante, é importante no mundo globalizado que a troca de experiência a nível europeu e internacional seja valorizada e estimulada, porque o legislador precisa de confrontar-se e de encontrar soluções legislativas e na área da prevenção.
Na Itália, recentemente, o parlamento aprovou a lei que tipifica feminicídio e endurece penas para crimes de gênero, prevendo até prisão perpétua para os criminosos. Segundo as estatísticas, a cada 3 dias, uma mulher é assassinada na Itália. Segundo o cônsul do Brasil na Itália, Luiz César Gasser, diariamente mulheres brasileiras pedem o apoio ao consulado por causa da violência.
Aqui na área de competência do consulado em Roma, nós temos em torno de 50 mil a 60 mil brasileiros residentes, dos quais 70% são mulheres. Assim, mulheres que são casadas com italianos, e essa comunidade, enfim, nós prestamos serviços a ela, seja emitindo documentos, mas também uma assistência consular. Essa mesma mulher que comparece ao consulado nos reporta diversos casos de violência. Nós diariamente lidamos com questões, com pedidos de apoio. E nós prestamos esse apoio, uma consultoria psicológica, mas também jurídica, orientando essas mulheres a buscar o apoio, muitas vezes, da própria autoridade italiana. Precisamos trabalhar em conjunto com as autoridades locais. E esses números são expressivos e nós temos um cuidado permanente com essa questão da violência contra a mulher.
No Brasil, a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015, mas no ano passado, as penas aumentaram para até 40 anos de reclusão. No entanto, o número de vítimas cresce. De acordo com o mapa da segurança pública de 2025, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. O Brasil conta com uma ampla legislação de proteção à mulher. A mais conhecida é a Lei Maria da Penha, que previne e combate a violência doméstica e familiar. Prevê medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor, proibição de contato e suporte psicossocial para a vítima. No entanto, muitas vítimas não denunciam seus agressores porque temem ser acometidas durante o processo. Em muitos casos, a vítima chega a ser humilhada, como aconteceu com a brasileira Mariana Ferrer. Em 2018, ela sofreu um estupro no Café de la Musique, em Florianópolis. O advogado do suposto agressor humilhou duramente a jovem. O caso ganhou tanta repercussão que o Congresso Brasileiro, em 2021, criou uma lei para amparar, durante os julgamentos, as vítimas de estupro. A lei ganhou o nome de Mariana Ferrer. Hoje, Mariana Ferrer estuda direito e fundou o Fórum Internacional de Direito às Vítimas, Intervit, e promove o diálogo sobre a proteção das vítimas, como explicou a RFI durante o seminário promovido em Roma, na Biblioteca do Senado.
A Lei Mariana Ferrer, ela nasce com a intenção de proteger vítimas e testemunhas, ou seja, mulheres e homens, em prol de uma sociedade que não desqualifique mais nenhum tipo de vítima. Então, com o entendimento da DPF 1107, nós tivemos, de fato, essa abrangência para todos os tipos de crimes, patrimoniais, sexuais, também de violência doméstica e familiar. Então, o Intervid vem com essa proposta única de ampliar todas as vozes dos 3 poderes, influenciadores, o pessoal da área da moda também, cultura e educação, para conseguirmos amplificar o direito das vítimas.
De Roma, Gina Max, para a RFI.
Esporte em Foco.
Márcio Arruda.
A seleção brasileira feminina de futsal conquistou o inédito título da Copa do Mundo da modalidade. A competição, organizada pela FIFA pela primeira vez na história, foi disputada em Manila, nas Filipinas. O título veio depois da vitória por 3-0 na final contra as portuguesas. Emily, que é a atual melhor jogadora do planeta, Amandinha, eleita 8 vezes melhor do mundo, e Débora fizeram os gols da partida. Agora, o Brasil é a única seleção a ter o direito a usar uma estrela na camisa para simbolizar esse título. Eleita melhor jogadora do torneio, Emily foi a artilheira da competição com 7 gols. A ala brasileira, que joga na Liga Espanhola, lembrou sua trajetória até ser campeã mundial.
Aquela criança que saiu de casa com 14 anos, estudou, treinou, trabalhou, trabalhou fora do futsal e nunca deixou de sonhar. O sonho mil é realidade, eu quero muito deixar essa palavra para a galera que vem aí, né? Para as mães que acreditam nos seus filhos, coloca na escolinha, acredita no sonho dos seus filhos, porque isso é real. A gente vai botar uma estrelinha aqui, isso é real, a gente é campeão da Copa do Mundo.
O Brasil terminou a Copa do Mundo com a melhor defesa da competição, com apenas 4 gols sofridos em 6 partidas. A defesa da Polônia também levou apenas 4 gols, mas as polonesas foram eliminadas da fase de grupos após 3 jogos. Bianca, goleira titular da seleção brasileira, não conseguia descrever sua emoção depois de se tornar campeã mundial.
Por mais que a gente sonhou com isso, descrever esse momento não tem como. É muita emoção, chorei muito, mas agora eu estou muito feliz e descrever isso para mim eu acho que seria até... seria difícil porque como é que eu vou descrever uma coisa que eu tenho um mix de sensações, né? Mas eu tô muito feliz, eu acho que o Brasil merecia essa primeira estrela, da maneira como foi, ganhando seleções também muito importantes, e eu acho que a gente escreveu o nosso nome na história por gerações.
O Brasil fez uma campanha invicta na Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Foram 6 vitórias em 6 jogos. Um ataque poderoso que marcou 32 gols no torneio. O técnico da seleção, Wilson Saboia, elogiou o grupo de jogadoras.
Eu nunca trabalhei com um grupo tão compromissado, um grupo tão capaz, inteligente, sábio. Lógico que é difícil, 52 dias juntos, tem momentos de desequilíbrio da comissão e das atletas, mas isso é normal. Importante a gente entender que o objetivo foi alcançado. E nos sagramos aí, somos campeões mundiais. O primeiro campeão mundial, isso vai ficar para a história. Para a minha história, a história da minha família e principalmente para a história dessas atletas maravilhosas.
A Fixo Tati, que atua no futsal italiano, foi a primeira a erguer o troféu da Copa do Mundo. A capitã da seleção brasileira disse que a conquista vai estimular mais meninas a entrar para o futsal.
A gente sempre sonhou com chegar nesse momento, ter essa competição oficial, né? E o Brasil conquistar esse título dá esperança, faz com que as próximas gerações possam sonhar, porque elas conseguem, né, ver, materializar esse sonho. Então isso é muito importante para que elas continuem, que o esporte dê uma vida digna para elas, né, que faça uma formação também de bons seres humanos, que o esporte também tem esse papel fundamental. E eu acho que é isso, a gente vem abrindo espaço para que as próximas gerações, com um pouquinho mais de facilidade, consigam alcançar os seus sonhos também.
A capitã da seleção disse que, mesmo com esse título, ainda há um caminho a ser percorrido rumo à igualdade entre as modalidades feminina e masculina.
Acho que a gente vem buscando o nosso espaço. Não, penso que não temos que comparar muito o feminino com o masculino, pois a gente tem uma visibilidade ainda diferente, temos patrocinadores de níveis diferentes, mas a gente está buscando o nosso próprio espaço. Acho que isso é importante. A gente está caminhando para a direção correta e a gente espera que o feminino fique cada vez mais valorizado, com melhores salários, com melhores condições. Eu penso que é difícil essa comparação entre gêneros, porque eles já estão há alguns anos na nossa frente, até mesmo com competições, né? Mas eu acho que a gente está indo para o caminho certo, acho que a gente está começando mostrar o produto, o futsal feminino, que ele é um belo espetáculo.
Título das rainhas do salão nessa Copa do Mundo Feminina, o Brasil coloca mais um troféu em sua extensa galeria. Tanto no feminino quanto no masculino, O país dominou e foi campeão em cada uma das últimas Copas do Mundo de futsal. Um presente animador para inspirar o futuro, já que o Brasil, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, vai disputar no ano que vem a Copa do Mundo Masculina de Futebol de Campo. E com o treinador Arthur Elias, que vai jogar o Mundial Feminino em 2027, que vai ser realizado no Brasil.
A Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6:30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va? La tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Dans les démarches administratives, surtout en Amérique latine, on a des supports technologiques beaucoup plus avancés. Par exemple, je suis jamais allé dans la poste à Santiago parce qu'on n'en a pas besoin. On fait tout par mail.
Estou em uma agência no 7º bairro de Paris em companhia do Luiz, um estudante chileno. Luiz acha que na França os serviços dos correios não evoluiu com as novas tecnologias.
Des fois, c'est juste à 20 grammes, jusqu'à 50 grammes.
Je peux passer chercher le recommandé de la dame. C'est le recommandé de la dame qui est là-bas.
Eric é um funcionário dos Correios e ele vai nos mostrar os novos serviços para o envio de cartas e encomendas.
Au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Avant, effectivement, les gens ils arrivaient avec leur enveloppe ou avec leur paquet, qu'ils affranchissaient avec des timbres et c'était parti. Maintenant, aujourd'hui, on peut toujours faire comme ça, venir avec son paquet et l'affranchir soi-même. Mm-hmm. Ou alors, on peut venir acheter aussi des paquets qui sont déjà faits par la poste.
Okay.
Hoje em dia, podemos comprar envelopes pré-pagos, des enveloppes pré-payées.
Il y a donc aussi différents services. Plus c'est rapide, plus ça sera cher.
Okay.
Voilà.
E existem diferentes prazos para a recepção do seu envio. Plus c'est rapide, plus c'est cher. Quanto mais rápido for, mais caro será.
Donc il vous faut une preuve juridique, c'est pour ça que vous l'envoyez en recommandé, monsieur?
D'accord.
Pas besoin?
Non.
D'accord. Et vous souhaitez un accusé de réception?
C'est ce que j'ai indiqué là, oui.
Essa funcionária ajuda um idoso a utilizar a máquina de compra de selos, un automate d'achat de timbre.
Alors, y a-t-il de la valeur dans votre enveloppe?
Se tiver algo de valeur, dentro do envelope, tem que se pagar um seguro.
Alors, accusé de réception, voilà, ça vous fait 4,46 €. Est-ce qu'il vous faut autre chose, monsieur?
4,46 €.
S'il vous plaît.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait pour envoyer une lettre recommandée?
Oui, bien sûr. Venez.
Bon, é nossa vez. Vamos testar a máquina.
Donc en fait, il y a deux styles de formulaires. Les formulaires qui sont sur les machines, hein, c'est pour envoyer des recommandés en France.
Ok.
Et quand on va envoyer un recommandé à l'étranger, ça va être celui-ci.
Pour l'étranger plutôt.
Donc on pose son enveloppe sur la balance. Donc on touche l'écran. On lui dit qu'on va envoyer un courrier dans le monde. Donc là, on va taper le pays.
Ok. On va mettre le Chili, par exemple.
Voilà, donc on valide.
Luiz quer enviar uma carta registrada, une lettre recommandée, para o Chile. Existem dois tipos de formulaires, um para a França e outro para o exterior.
Donc ensuite, il nous demande justement si c'est une lettre ordinaire ou une lettre recommandée.
Pourquoi la lettre ordinaire s'appelle prioritaire?
Autant pour la France, il y a la lettre économique, distribution en 4 jours, la lettre verte, distribution en 2 jours, et la lettre prioritaire, distribution en 1 journée. Et autant pour l'étranger,
il n'y a que ça,
elles prendront l'avion. Okay. Voilà.
Para o exterior, se pode escolher entre a tarifa simples, ordinaire ou registrada, recommandée. Para a França, existem também o envio econômico, la lettre économique, entregue em 4 dias, la lettre verte, entregue em 2 dias, ou la lettre prioritaire, que é entregue em 1 dia.
Donc après, donc vous avez choisi la lettre recommandée.
Uh-huh.
Donc après, là, il va vous demander le taux d'indemnisation. Donc là, pour l'étranger, il va y avoir donc deux niveaux.
Ok.
Existem dois níveis de seguro em função do conteúdo do seu envio.
Donc après, avec un avis de réception, donc si on va avoir une signature en retour ou pas. Voilà, et là il annonce le tarif.
Talvez não seja necessário aviso de recebimento, un accusé de réception, quand le destinatário deve assinar para provar que ele recebeu sua carta. É uma prova jurídica.
Si on n'a besoin de rien d'autre, on valide notre commande et il reste plus qu'à payer.
Mm-hmm. Oui, ça c'est clair.
Bom, agora é só colocar as moedas na máquina e a carta está pronta para ser enviada. Obrigada, Henrique.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Alors, Luis, tu penses que tous les services qu'on nous a montrés vont disparaître?
La plupart, je pense, oui. Les colis, peut-être, enfin, non, parce qu'il faut les envoyer. Mais je vois pas qu'on a besoin d'un grand magasin pour envoyer un petit colis. Je vois que ça va un peu changer.
Luis acha que no futuro a maioria das agências de correios vai desaparecer e que somente algumas agências permanecerão para os envios de pacotes.
Merci beaucoup, ça a été très sympa.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Nossos noticiários e nossos programas também estão disponíveis em podcast. Basta digitar RFI Brasil.
Brasileiro da Rádio França Internacional está chegando ao fim, com produção técnica de Valérie Royer e apresentação de Lúcia Miesel. Fique agora com um resumo das notícias.
Giro Internacional. Lúcia Miesel.
Paris, 14 de dezembro de 2025. Estes são os destaques deste domingo. Na Austrália, pelo menos duas pessoas morreram e oito foram hospitalizadas depois de serem atingidas na famosa praia de Bondi, em Sydney, em um tiroteio durante a tarde, no horário local. Uma celebração judaica era organizada no local. Dois homens armados com fuzis dispararam contra a multidão. Eles foram detidos. Os chilenos escolhem neste domingo o próximo presidente do país. O ultraconservador José Antônio Kast, católico praticante e advogado de 59 anos, tem vantagem expressiva nas pesquisas de intenções de voto. Ele vai enfrentar nas urnas a candidata comunista Janet Yara, que representa a coalizão de esquerda. Kast ficou em segundo lugar no primeiro turno, mas desde então ganhou adesão ao defender um combate rígido à criminalidade no país. O voto é obrigatório e vai se encerrar às 18 horas na hora local. Nos Estados Unidos, continua em fuga o autor de um ataque à Universidade Brown neste sábado. Ele matou dois estudantes e feriu nove, quase todos em estado grave. As autoridades policiais de Providence, estado americano de Rhode Island, pediram que as pessoas evitem sair às ruas enquanto o homem não for detido e, principalmente, não se dirijam à área da instituição. Mais de 400 agentes de polícia municipal, estadual e federal estão em busca do suspeito. O presidente americano Donald Trump prometeu uma séria retaliação depois que um tradutor e dois soldados americanos foram mortos neste sábado na Síria. Os três foram atingidos em uma emboscada de um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico, segundo o Exército dos Estados Unidos. Outros três soldados americanos ficaram feridos na região de Palmira. O sniper, que fazia parte das forças de segurança sírias, foi morto. Damasco condenou o que descreveu como um ato terrorista. O enviado americano para o conflito na Ucrânia, Steve Witkoff, é esperado em Berlim para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e líderes europeus e da OTAN. Eles vão discutir o plano de paz proposto por Washington para encerrar o conflito com a Rússia. Zelensky está sendo pressionado a fazer concessões territoriais a Moscou, quase 3 anos após o início da invasão russa. Os europeus e ucranianos pedem garantias de segurança dos americanos antes de qualquer negociação. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com e um ótimo dia a todos.